Audiobook grátis apresenta. Muito ordinário é mandar-nos Deus trabalhos, para serem meio de o buscarmos, e também instrumento de nos fazer mercê. Frei Luiz de Souza, História de S. Domingos, 54. 3, capítulo 14. O Vale de Arouca, fertilizado pela água de dois ribeiros, o Marialva e o Silvares, que aí se fundem no rio vulgarmente conhecido pelo nome de Arda, é fechado por cerros alterosos, de uma melancolia agreste, ao sul afreita, de este a noroeste a Mó e o Gamarão. A vila ainda hoje conserva o tom geral de uma povoação serrana, em que choças primitivas, feitas de colmo e barro, se agrupavam ao capricho de becos tortuosos e imundos, onde, por entre um lastro de mato seco, os cerdos fuçavam, as galinhas esgaravatavam no chão. O mosteiro, talhado em grande, contrasta com a rusticidade ingênua da povoação, que lhe fica próxima. É, na frase de um estimável cultor das letras, uma como rútila joia engastada num aro de rocha viva, o granito das montanhas que circunscrevem o vale, e de basto arvoredo, em que a oliveira frondosa predomina. Apenas as nuances da vegetação, desde a clara esmeralda do linho até ao verde cinzento do olivedo, suavizam, no vale, a impressão produzida pelo aspecto opressivo das montanhas severas. No topo da Mó alveja a capelinha da Senhora Desinvocação, donde a vista abrange um horizonte amplíssimo, recortado pelo contorno das serras distantes, que se esfumam ao longe num traço sinuoso de carvão azulado. Passa, à distância de 2 a 3 léguas apenas, caracterizando aquela região alpestre, o rio Paiva, confrangido entre negras penedias, espumando quando salta de fraga em fraga, represando charcos sombrios quando descansa um momento, e ressoando, com um clamor subterrâneo, surdo e rouco, na angústia do seu atribulado percurso até ao Douro. Um trecho do Paiva, em Alvarenga, chega a ser medonho no perfil alcantilado, pardo e nu, das vertentes escabrosas, que se eriçam em blocos amontoados e revoltos, calcinados e bravios. O Paiva recebe, em paradinha, o curso do seu afluente Paivó, também ululante e torvo, de margens desgrenhadas e duras. Parece que, em toda essa região, há impressão da água completa da terra, e que um negro cocito foi intencionalmente conduzido por entre montanhas tartáricas, como uma integração adequada de um cenário sinistro. Frei Simão, quando saiu do pátio do mosteiro, e encarou o agro cariz daquelas ásperas serras escalvadas, sentiu-se subitamente apreensivo, abalado no seu ânimo forte e corajoso. Uma vaga sensação de mal-estar, que pela primeira vez o assaltava, obrigou-o a sentar-se numa pedra e a deixar-se ficar meditando pensamentos fugídios e confusos, que molestamente se sucediam e baralhavam. Sobre as montanhas pairavam densas nuvens, laminadas de um azul ferrete metálico, quentes de eletricidade latente, o que aliás é vulgar naquela região. A atmosfera estava abafadiça, espessa. De quando em quando caíam grossos pingos d'água, que a terra parecia sorver sofregamente. Assim esteve durante quase meia hora, aliado num tumulto de ideias sombriamente incoercíveis, que ao mesmo passo prendiam e sobressaltavam. Por fim, querendo esclarecer a si próprio a surpresa daquela estranha preocupação, atribuiu a um sentimento de justa repulsão por todo esse drama de tirania que se urdia na treva, no interior de um convento, em torno da sobrinha de André Pinto, o prepotente silveirista de Chaves. Frei Simão, fanático pela liberdade, idealizando eldorados de paz e de felicidade social sob a reconquista da democracia parlamentar, quanto ele se iludia. Odiava aquele cárcere monástico onde uma fraca alma de mulher gemia opressa e captiva, sem esperança de, como ele, poder emancipar-se da tutela da comunidade e da escravidão do claustro. Assim explicou Frei Simão a si próprio esse desusado torpor que por momentos lhe entibiou o espírito, rijo como ferro em lances de maior tortura. Relacionou mentalmente com o suplício de Margarida Candida a desgraça de Joaquim Maria, degradado das suas dragonas de capitão, preso e enfermo, caído num desalento que dia a dia se tornava maior e mais profundo. E achando que a causa da sua indefinida preocupação não podia ser outra, esforçou-se por combatê-la, readquirindo a habitual energia de ânimo. Um espírito menos forte haver-se-ia deixado enlear pela apreensão de que há estados de alma, súbitos e insistentes, que se devem atribuir a uma dupla vista, a uma lucida e inexplicável previsão do futuro, que vulgarmente se traduz pela palavra pressentimento. Ele não ele não era homem que, como José Máximo, se deixasse avassalar por superstições e preconceitos. Envergonhado desse momento de cobardia, que o retivera ali, levantou-se, relanceou sobre o mosteiro um olhar de ódio, que era uma nova ameaça mais eloquente talvez do que as palavras que a madre porteira lhe ouvira, e serenamente, a passos firmes, foi ao encontro do criado, que o esperava segurando a égua. Frei Simão cavalgou com agilidade, e partiu sem tornar a pensar naquela meia hora de estranha indecisão doentia. Chegando a Aveiro, encontrou o irmão no mesmo estado de torpor, que dia a dia o ia definhando. Joaquim Maria passava a maior parte do tempo no catre, donde apenas saía por instâncias de Frei Simão. Mas assim que o frade se ausentava, Joaquim Maria voltava para o catre. O cirurgião da cadeia prescrevia-lhe uma terapêutica reanimadora. Vinham os remédios, e o doente emborcava-os da janela abaixo. Mal tocava nos alimentos. Tinha um fastio mortal. Durante o dia caía por vezes num langor em que sonhava meio acordado. Não dormia, e contudo perdia o conhecimento de si próprio. Mas velava as noites numa insônia tranquila, muito lúcido, pensando em Margarida, e crendo que lhe seria permitido encontrá-la no céu, num mundo sidéreo onde a providência devia compensar os tristes e afligidos. À volta de Arouca, Frei Simão procurou, com a facilidade dos ânimos fortes, incutir alento ao irmão, insinuando a esperança de que a má notícia vinda de Chaves teria tido apenas em vista agravar a sua tortura. Um espírito menos corajoso que o de Frei Simão haver-se-ia atraído pelas lágrimas, pela sentimentalidade expansiva que involuntariamente o aí até revelar uma verdade, que se desejava encobrir. Mas nunca a esperança pareceu aquecer tão sinceramente o coração do frade como naquela hora em que ele era o primeiro desiludido. A cada mentira piedosa com que procurava galvanizar o doente, correspondia, sem que o semblante o denunciasse, o pungir de uma dor íntima e profunda. Um mês depois, Joaquim Maria era um homem irremediavelmente perdido. O cirurgião disse-o a Frei Simão de Vasconcelos, que sobejamente o sabia. O próprio doente tinha consciência do seu estado, porque abruptamente pediu ao irmão que o ouvisse de confissão pela última vez. Frei Simão não se mostrou abalado. Escutou impassível. Joaquim Maria recordou serenamente todos os atos da sua vida, que revelavam a limpidez de uma alma honesta. Referindo-se à perseguição política de que era vítima, disse ao irmão: "Tudo perdoo ao homem que me reduziu a esta desgraça. Morro sem ódios, e certo de que Deus terá compaixão da minha alma. Sorri-me até a ideia de, perseguido pelos homens, ir descansar na paz eterna da morte. Ao confessor não tenho mais que dizer, mas resta-me fazer ainda um pedido ao irmão e ao amigo." "O que é?" perguntou Frei Simão, levantando-se com súbita energia, como se adivinhasse o que Joaquim Maria lhe queria dizer. "Não penses em vingar a minha morte, Simão, porque sou eu primeiro a perdoá-la. Mas peço-te que procures arrancar a um infame suplício a alma torturada de Margarida. Se algum dia a liberdade tornar a raiar neste desgraçado reino, peço-te que te lembres de Margarida na hora do triunfo. Se a morte a não tiver libertado, liberta-a tu, corre ao mosteiro de Arouca, faze abrir de par em par as portas do cárcere, e dize a Margarida: meu irmão morreu amargurado pela ideia de ter sacrificado o mais leal dos corações, cumpro a sua vontade vindo quebrar os grilhões que tão barbaramente escravizaram a mártir. Para mim, Simão, não resta a menor dúvida de que André Pinto obrigou Margarida a professar. Conheço de sobra a obcecação feroz dos absolutistas de Chaves, dele principalmente. E tenho a plena certeza de que Margarida não recuaria perante o sacrifício de toda a sua vida na hora em que abandonasse a última esperança do seu dedicado amor. A notícia deve, pois, ser verdadeira." Frei Simão tinha ouvido o irmão com essa atenção placida, mais absorvente, que é a panagio dos fortes. O seu olhar era vivamente incisivo, mas as linhas da fisionomia não passavam pela menor crispação nervosa. "Juro-te", disse ele com decisão, "que se morreres primeiro do que eu, ó que só a Deus pertence saber, hei de cumprir religiosamente o teu legado. A minha primeira homenagem à liberdade, se ela de novo felicitar este país, será a redenção da mulher que tão nobremente amaste. E agora, alma justa e boa, te absolvo, em nome de Deus, de tuas faltas veniais. Eu, mísero pecador, sinceramente rogo ao Todo-Poderoso que me ensine a imitar o teu exemplo. E cruzando sobre a fronte pálida de Joaquim Maria a benção absolutória, proferiu em voz baixa as palavras do ritual. Depois despediu-se, e saiu. Sentia-se opresso, precisava respirar o ar puro que vinha da barra em brandas lufadas, as quais passavam sobre a ria sem a fazer ondular. Junto ao cães, um iate de cabotagem parecia dormir imóvel sobre a água espelhante. E um barco de pesca deslizava suavemente, aproado ao oceano, esbatendo-se na claridade olímpica da atmosfera marítima. A quietação da paisagem e a luz gloriosa do ar contrastavam singularmente com a dolorosa concentração, que oprimia o coração de Frei Simão de Vasconcelos numa treva de noite funda. Chegado a Cesar, disse a irmã mais velha. Vou amanhã solicitar as devidas licenças para que seja permitido a um moribundo vir expirar nos braços da sua família e em sua casa. A irmã ouviu em lágrimas. O cirurgião dos presos, ouvido sobre o requerimento de Frei Simão, informou que Joaquim Maria estava irremediavelmente perdido, e poucos dias teria de vida. Mas esta informação não conseguiu abalar o ânimo duro da justiça até o ponto de conceder que o capitão fosse transportado para sua própria casa. O mais que se concedeu foi que a família de Cesar escolhesse habitação dentro da cidade de Aveiro ou perto dela, onde Joaquim Maria pudesse ser recebido, sob fiança de uma família conhecida. Frei Simão obteve a anuência da família Rangel de Quadros, do Carmo, que se prestou a receber o preso, e a responsabilizar-se por ele. Joaquim Maria saiu da cadeia para a casa do Carmo nos primeiros dias de outubro desse ano de 1823. Frei Simão e Dona Maria Albina, a irmã mais velha, acompanharam N.O. O doente quis que lhe fossem ministrados os últimos sacramentos, e serenamente os recebeu. O frade velava-lhe o leito, como enfermeiro dedicado. Ficou só, ao lado do irmão fizera recolher a Cesar Dona Maria Albina, e proibira às outras pessoas da família que fossem alancear com a sua presença os últimos momentos de um moribundo. No dia 12 de outubro, que completava 6 semanas de enfermidade, Joaquim Maria sentiu avizinhar-se a morte. Apertou nas suas as mãos do frade e cravou nele um olhar insistente, que a agonia embaciava. Frei Simão compreendeu esse olhar, e disse ao moribundo. Não me esqueço do que prometi. Uai tranquilo. E não podia ser mais tranquila a morte de Joaquim Maria. Foi o frade quem amortalhou o irmão e quem acompanhou o esquife à igreja do convento de Santo Antônio. Quando o Frei Simão voltou à casa de Cesar, disse às irmãs. Rezai por ele. Deus há de premiá-o, e a liberdade o vingará.